E agora vamos abrir aqui a sala de visitas do programa Comando Popular para receber aqui Valdemir Bonte, que é o coordenador executivo do CEAP. Alguém pergunta o que é o CEAP. O CEAP é o Centro de Educação e Assessoramento Popular, uma entidade que está executando um projeto nacional do Conselho Nacional de Saúde. Vamos conhecer mais do CEAP e os projetos. Valdemir, bem-vindo aqui ao nosso programa Comando Popular. Bom dia.
Muito bem, bom dia, Carvalho, bom dia aos radiovintes do programa Comando Popular. Aliás, para começar, eu queria fazer um pequeno destaque aqui nessa função, nesse trabalho que a Rádio Planalto tem feito ao longo da sua história com os eventos, com os processos locais, mas também no esporte local. Então, inclusive, confessar que eu conheci você, Carvalho, e tenho uma referência de muitos e muitos anos, porque eu gosto muito de futebol. Nossa. Gosto de ir em estádio, enfim, torço para o Passo Fundo. E eu olho para você e vejo essa imagem da sua integração, enfim, o esporte Passo Fundo, especialmente o futebol, você acompanhando essa trajetória, enfim. Então, também queria começar dizendo isso. E um papel importante para a gente alavancar o esporte local, que não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, mas fundamental, né?
É um desafio de todos os anos. A gente torce muito para os times de Passo Fundo. Eu digo sempre que a gente torce para os times da cidade. Aqui, para mim, o Passo Fundo e o Gaúcho estão acima da dupla Grenal. Se jogar Inter e Grêmio aqui, eu vou torcer para os times da cidade, né? A gente quer que os dois ganhem aqui, Passo Fundo e Gaúcho. Para o Inter e o Grêmio, uma derrota a mais, mas para a gente pode ser uma vitória para lembrar na história toda, né? Como o nosso Passo Fundo futsal, né? Os times da cidade, as demais equipes da cidade, Vila Nova, sim, Grêmio, Petrópolis, qualquer atleta que represente Passo Fundo, nós queremos sempre aqui vê-los em destaque, crescendo cada vez mais. Então, obrigado pela sua sintonia. A gente faz com muito amor esse trabalho do esporte, que é mais do que nunca um desafio, todos os anos, e queremos ver os nossos times vencendo sempre.
Pronto.
Valdemir, então, vamos apresentar o CEAP. Para quem não acompanha o dia a dia, o CEAP e a sua importância aqui para a comunidade.
Pronto. Então, dizer que o CEAP é uma entidade que em 2027 estará comemorando 40 anos, né? É uma entidade que nasce lá na década de 80 ainda. E qual é o papel, qual é a missão, né? O que faz o CEAP, que é um pouco a pergunta, né? Em diálogo com os radiovintes aqui. O CEAP é uma entidade que nasce num processo de redemocratização, ou seja, de abertura democrática, certo? Na década de 70, 80, enfim, que várias lideranças, né, professores, lideranças sindicais e outros, se reúnem para dizer o seguinte: é importante que a gente tenha também na região norte do estado uma entidade que preste assessoria, ajude, inclusive, as pessoas no seu processo de se organizar em coletivos, em entidades, associações de moradores, no movimento sindical e tantas outras, para lutar por seus direitos, né? O CEAP é uma entidade que acredita que nós só vamos efetivar, realizar direitos, inclusive vários conquistados na luta popular na Constituição de 88, se a gente tiver organização, se a gente se reunir, se a gente se organizar e juntos lutar por aquilo que nós queremos, né? E o CEAP faz isso, e um dos temas principais da sua atuação, que portanto justifica uma atuação nacional que a gente vai falar mais aqui, é o tema da saúde, né? Ou seja, a saúde, a partir da Constituição de 88 no Brasil, e disso nasce o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele é um direito das pessoas, ele não é um favor, ele não é um serviço de troca, ele não ele é um direito. E se ele é um direito, o Estado passa, o Estado no sentido dos três entes federados, sim, sim, tem um papel fundamental, que é garantir esse direito, realizar esse direito para as pessoas. Então, o CEAP é uma entidade que atua, ajuda, digamos assim, especialmente na formação de conselheiros de saúde, né, e também de lideranças populares, para que estes conheçam, né, conheçam a matéria, conheçam os seus direitos, no caso a saúde, mas também lutem para que esse direito seja cada vez melhor, cada vez mais qualificado.
Interessante também na sua abordagem aqui, Valdemir, que o CEAP não tem, então, uma ligação, para quem não sabe, não tem uma ligação governamental, é uma entidade autônoma que contribui com o desenvolvimento, não é ligada ao governo A, governo B, não, ela tem a sua própria história, sua autonomia.
Isto, o CEAP, na verdade, juridicamente é conhecido como a ONG, Né? Nós nos chamamos de Centro de Educação Popular por esse perfil, mas ele é uma ONG que é completamente autônomo, né? Autônomo do partidário, do Estado, de religiosidade, enfim, é uma entidade que lida com os diversos grupos organizados e também conselhos de saúde do Brasil todo. Então, essa é a sua característica, é o que justifica a gente ser o que nós somos, né?
Tá. Antes de falar também aí, Valdevir, do Participa Mais, trabalho importante em nível nacional, nesses, digamos, 40 anos aí de trabalho, algum momento em especial que o senhor recorda do CEAP, tantos momentos que ficaram aí das realizações, o que vem na lembrança quando se fala de CEAP entre as realizações, por exemplo?
É importante destacar aqui, o CEAP, ele nasce, digamos assim, e eu chego, digamos assim, estou lá na entidade há 25 anos, né? Então tem muita gente que veio antes de mim, né? E muita gente, assim, é o nosso sonho, virá depois de mim e tantos colegas que estão no CEAP. Mas uma grande referência, que a gente tem vários, né? Mas é a luta que o CEAP fez lá no início para a implementação, para começar o SUS, começar a implementação do SUS na década de 90 em Passo Fundo, inclusive antes de mim, né? Ou seja, quando a gente faz aqui uma conferência estadual de saúde para dizer o seguinte: esse direito conquistado na Constituição, ele precisa ganhar materialidade, né? E isso se constitui num processo grande. E, claro, outros momentos importantes, quando o CEAP assume uma tarefa internacional. Aí eu já estive, inclusive, na entidade na década de 2025, quando o CEAP foi secretaria executiva de uma articulação internacional que foi o Fórum da Saúde e Seguridade Social. E nós fizemos, nesse processo, uma conferência mundial com mais de 50 países em Brasília, chamando para o debate sobre o direito à saúde das pessoas. E aí foi uma grande conferência a partir da experiência brasileira, e que eu participei, inclusive, como secretário executivo dessa organização, ativamente, desde Passo Fundo, para o Brasil e para o mundo, né?
Esse é o CEAP para você que está nos ouvindo aqui na Rádio Planalto News 10 e 17. O CEAP, então, Centro de Educação e Assessoramento Popular. Então, apresentada aqui a organização para os nossos ouvintes, vamos falar então do projeto importante junto ao Conselho Nacional de Saúde. É o Participa Mais?
Isso. O Participa Mais, ele é um projeto que está comemorando este ano 10 anos de existência. Ele começou lá em 2016. O que é esse projeto? Então, localizando um pouco os radiovintes, né? O projeto, ele é uma iniciativa do Conselho Nacional de Saúde. Quem é esse Conselho Nacional de Saúde, para as pessoas entenderem? Quando nós criamos o SUS, que é um dos principais sistemas universais que todos têm acesso ou deveriam ter acesso, nós criamos instâncias de monitoramento, instâncias de fiscalização do SUS, que são o quê? Os conselhos municipais de saúde. Nós temos conselhos municipais de saúde em todos os municípios brasileiros. Nós criamos os conselhos estaduais de saúde, temos conselhos estaduais em todas as unidades federadas, e nós temos o Conselho Nacional de Saúde. O Conselho Nacional de Saúde é a principal instância dessa fiscalização do sistema. O CEAP, pela sua trajetória local, regional, aqui nos três estados do Sul, foi convidado por esse conselho, portanto, ainda em 2014, 2015, para coordenar, para executar um dos principais projetos de formação, né, de conselheiros e de lideranças populares que fazem esse acompanhamento, essa fiscalização do SUS, né, para que os recursos sejam bem implementados, para que os serviços sejam de acordo com as necessidades da população. Por quê? Porque, fazendo um pequeno parênteses, quem melhor sabe onde precisa, o que precisa na área da saúde, onde temos dificuldades e falta, é a população. E essa população lá no seu território, ela tem como participar dos seus espaços e entidades, mas também dos conselhos de saúde. O CEAP, ao ser convidado, ele passa a ser uma entidade que executa uma formação em todo o território nacional, através de oficinas e outras atividades. Portanto, é hoje um projeto que ele está, tem raízes em todos os estados brasileiros, né? E nós temos números assim, bastante importantes para apresentar nesse percurso, né? Ou seja, esse projeto, nós já estamos na sexta edição. São edições que a gente vai fazendo. Executa, avalia, reprojeta, repensa e tem uma nova edição. Nós estamos na sexta edição.
É, estou olhando alguns números, inclusive, aqui da Valdever. Por exemplo, a gente tem uma ideia aqui. Na quinta edição, no ano de 2025, Participa Mais alcançou 1.207 municípios. E agora, neste ano, são 110 oficinas e 100 rodas de conversa. É trabalho, hein?
Isto, é exatamente isso. Ou seja, não é que a gente vai fazer formação e oficinas em todos esses municípios. Nós fizemos 110 oficinas na edição passada, ano passado, e esse ano vamos fazer 110 de novo. E dessas 110 oficinas, a gente tem pessoas oriundas desses mais de 1.000 municípios. Então é um projeto de uma capilaridade enorme. Ou seja, nós começamos no ano passado no Chuí e nós terminamos no Iapoque. Ou seja, do Iapoque ao Chuí, que é a expressão popular, nós literalmente fizemos isso com o projeto, ou seja, permitindo que pessoas, não só das capitais, né, geralmente quando se faz qualquer tipo de formação, ou política pública, ou evento, ato político, qualquer coisa, você pensa muito pela facilidade nas capitais. Mas o Brasil é mais do que capitais ou grandes centros, ele tem médios e pequenos municípios, em que nós temos conselhos de saúde, que nós temos organizações, e o projeto do Conselho Nacional de Saúde, ele faz isso, ele vai nos territórios, permitindo que a gente tenha também essas formações nos lugares mais distantes. A gente pega o barco, pega o carro, vai, viaja dias, enfim, para chegar nesses locais, e que se torna muitas vezes, pela dificuldade de acesso, muitas vezes dos pequenos municípios, um evento na cidade.
Dá para imaginar, então, os desafios de o CEAP conhecer, digamos assim, a radiografia do Brasil, fazer uma radiografia, um raio-x completo, saber que quando é assunto de saúde, você desenvolver políticas públicas, você tem que elaborar um projeto, mas sabendo que a realidade é uma aqui no Rio Grande do Sul, é outra diferente lá nas casas construídas à beira do rio, lá em Manaus, lá em Porto Velho, o Brasil é tão incrível esse país, e tem que elaborar um projeto e pensar em todos, né, Valdevir?
Isso mesmo, é isso mesmo. Acho que esse é o grande desafio, Carvalho, que você já levanta. Veja, quando nós pensamos o SUS lá na Constituição Federal, né, lá na década de 80, especialmente 88 e depois 90, quando a gente tem a Lei Orgânica da Saúde, o que nós pensamos? Nós pensamos o direito para todos os brasileiros e brasileiras, todos. Certo? Agora, a pergunta vem, como garantir agora o direito à saúde para todos e todas no Brasil, num país tão diverso? Uma é você pensar a saúde pública em São Paulo, certo? Você tem no Rio Grande do Sul, mesmo em Porto Alegre, você pensa, agora como é que eu vou pensar a saúde pública no Iapoque? Como é que eu vou pensar a saúde em lugares em que eu levo 3 ou 4 dias para que você tenha acesso por terra ou por água e para que as pessoas tenham o seu direito, do seu jeito garantido? E
é nesse sentido que abordas aí, Valdevir Botti, coordenador executivo do CEAP. Uma vez uma pessoa falou assim, mora lá no interior do Amazonas, na beira lá do Rio Madeira. Qual o nosso medo aqui? E se uma cobra atacar uma pessoa até chegar no atendimento, são 4 dias de barco.
É isso mesmo. Então, como o sistema, como o SUS se organiza, veja, ele é para todos. Mas as necessidades são diferentes, os contextos. Então, como é que nós organizamos o sistema para que esta pessoa ela tenha o mesmo acesso, não no mesmo serviço, mas o mesmo acesso que a gente tem, por exemplo, aqui no estado. Sim. Então, esse é um desafio. Por exemplo, nós conhecemos lugares, fizemos visitas, inclusive, em que as pessoas se deslocam pela ambulância. Nós temos aqui a ambulância, que nós conhecemos por terra. Lá as pessoas, especialmente ribeirinhos, elas são atendidas por ambulância.
Ambulância.
Isso. E essa ambulância, inclusive, ela tem dificuldades, às vezes, a depender do estado. Por exemplo, no Amazonas, inclusive, tem períodos em que 6 meses a ambulância não chega. e você não tem acesso por terra. Então, como é que você faz um atendimento? Como é que você organiza a saúde para que, de fato, as pessoas tenham acesso? Inclusive, muitos casais, né, muitas mulheres dizem, a gente tenta não ter filho nesse período.
Até isso, né?
Por quê? Porque a gente não tem uma dificuldade de acesso. Então, veja, é só um pequeno parênteses para dizer, esse país é diverso. E este projeto, ele procura dialogar acompanhando essa geografia, mas esse perfil epidemiológico das necessidades diferentes, e para que os conselheiros de saúde, as entidades que estão lá no território, vivem no território, ajudem a construir e ajudem a fiscalizar o dinheiro que vai para atendimento dessas necessidades. Esse é o papel dos conselheiros, não só da saúde, de qualquer conselho de política pública. E para cumprir com esse papel, ou seja, como é que eu analiso o dinheiro da saúde? Primeiro, com a percepção que eu tenho do serviço. Eu sou atendido, então eu sei pela minha percepção. Mas também é muito importante que as pessoas se qualifiquem, estudem um pouco, né, discutam juntos como fazer com que esse dinheiro seja bem aplicado, mas não só, que a gente possa sugerir de como investir esse dinheiro. Esse é o papel dos conselheiros, lideranças, e é isso que o CEAP tenta, com o Conselho Nacional de Saúde, fazer, para que o dinheiro público seja investido bem, para cumprir aquilo que está lá na Constituição. A saúde não pode ser uma mercadoria que tem acesso só quem tem dinheiro. A saúde é para todas e todos, e é isso que preza o SUS.
Então, interessante para os nossos ouvintes da Rádio Planalto News, olha, uma entidade aqui de Passo Fundo que trabalha para executar um projeto em nível de Brasil, que é uma entidade reconhecida de Passo Fundo em vários estados do Brasil. O Brasil conhece Passo Fundo através do CEAP, então, para o ouvinte ter uma ideia. Então, aí a importância, que seria muito simples para o CEAP, né? Vamos tratar só da situação de Passo Fundo aqui da região, não, vamos pensar o Brasil como um todo, vamos construir. Nesse contexto aí, Valdevir, o que vem pela frente em termos agora de ações? Quais são os próximos passos agora da realização do projeto?
Muito bem. A gente sempre fala que esses cursos de formação que nós chamamos de oficinas de formação, que são em número de 110, é o carro-chefe desse projeto. É através desta formação que a gente vai lá para os territórios, vai lá para os estados e reúne gente das mais diferentes organizações e dos mais diferentes conselhos, né? É uma coisa muito rica. Então, esse é o carro-chefe. Nós, este ano, iremos executar de novo 110 oficinas. Agora, para além das oficinas, nós temos uma outra atividade, que são as rodas de conversa que você citou no início do programa. O que são essas rodas de conversa que estão juntos neste projeto? São 100 rodas que nós fizemos de forma virtual. Hoje, né, pelas redes sociais, pelo acesso que as pessoas têm, nós podemos reunir gente para conversar, não só para assistir futilidades, ou que todos nós, às vezes, fazemos na vida. Pegamos o celular e assistimos lá nas redes sociais, né? A gente vai indo, vai rolando. Aliás, uma questão muito preocupante do ponto de vista da saúde, né? Um certo excesso, inclusive, de tela. Mas, fecha o parênteses, a gente pode fazer o uso dessas tecnologias também para fazer reuniões, fazer debates e reflexões que venham ao encontro daquilo que nós defendemos, nós inclusive como CEAP, que é o direito à saúde. Então nós aproveitamos essa acessibilidade que as pessoas têm através das redes para fazer encontros virtuais. O que são essas 100 rodas de conversa? Essas 100 rodas de conversa, elas reúnem aí sim gente do Brasil inteiro. É diferente das oficinas, que é aquele território, você reúne as pessoas. Aqui você inscreve as pessoas de qualquer lugar do Brasil, ou internacional, se for, e você reúne elas virtualmente. E as pessoas discutem um tema, final do dia, umas 2 horas, 1h30, 2 horas, e discutem um tema que tem a ver com a sua ação e que tem a ver com o Sistema Único de Saúde e com o direito à saúde.
É, o avanço da tecnologia permite essa possibilidade. E mais um assunto aqui, Valdevir, tem a formação de lideranças, né? Hoje estão surgindo novas lideranças, olha, é um desafio formar novos líderes para tratar da saúde. Como é que vocês estão observando o cenário atual?
Muito bem. Boa, Carvalho, essa é uma boa questão e é uma reflexão que nós fazemos junto com vários parceiros no CEAP, que é como engajar as pessoas, como criar novas lideranças, enfim, a partir de práticas, enfim, inclusive tradicionais que a gente tem feito. Então, o desafio é o quê? a gente tem uma dificuldade talvez um pouco maior de engajar as pessoas em coisas relacionadas ao coletivo. Estou falando aqui lá da escola, estou falando lá do esporte no meu bairro. As pessoas estão um pouco menos engajadas em coletivos, em organizações. Mas para além disso, qual é o nosso desafio como CEAP, uma entidade de 40 anos? Não é que elas não estão organizadas, e não é só isso. É sim isso, mas como fazer novas práticas para engajar e formar novas lideranças. Por isso, liderar com jovens, fazer formação com jovens, né, e novas agendas que estão surgindo é um desafio tão grande. Ou seja, a gente também precisa aprender formas novas, como eles estão se organizando, como eles estão, por exemplo, construindo formas de se engajar. E o elemento da cultura é fundamental. Né, a educação popular lida muito com a cultura, ou seja, como é que você permite, você desenvolve, apoia práticas de esporte, práticas de cultura, práticas, né, e luta para que a gente tenha investimento público nessas ações, que é onde muitas vezes a juventude se encontra, que a juventude faz acontecer, e junto com isso, ela também se engaja para lutar por seus direitos. Ou seja, é fundamental que a juventude também venha para essas práticas no sentido de fazer a luta por direitos coletivos. A gente usa sempre um exemplo, né? Quem nasce depois de 88, que é a Constituição, que cria o SUS, às vezes não faz ideia do que é ter uma saúde sem um sistema universal. E nós temos, Carvalho, e os radiovintes sabem do que eu estou falando, muitos problemas no SUS, muitas dificuldades. É o remédio que não tem, é a consulta que não está no tempo que ele precisa, um procedimento de média e alta especialidade que não tem. Então, vários problemas. E o CEAP lida com isso todo dia nos territórios. No entanto, o que é importante perceber, e aqui vem o desafio para a juventude, que é a pergunta que você faz, nós queremos daqui para frente. Nós não queremos, a partir das críticas que tem ao sistema, voltar e retroagir para trás. Por quê?
Projetar agora. Agora e o futuro.
Nós queremos um SUS que cabe todo mundo. Não um sistema de saúde que só tem acesso quem tem dinheiro ou carteira assinada, como já foi um dia no Brasil. As demais pessoas, qual é o acesso que tinham antes da Constituição? O acesso que tinham era se declarar indigente. Ou seja, indigente significa não ser gente. Nós não queremos para ter atendimento, às vezes, em casas filantrópicas. Nós não queremos essa saúde. Nós queremos um SUS que cabe todo mundo. E, para terminar, um SUS que cabe todo mundo significa perceber isso. Muitas vezes, quem nasce depois que o sistema já estava vigente não tem ideia do que significa um país sem sistema universal de saúde. Então, a juventude é um convite, inclusive, e é um desafio para entidades como o CEAP, como a gente convida essa galera toda, né, a partir das suas práticas territoriais, para ela se engajar e acompanhar essa luta coletiva para evitar que o SUS seja desmontado, inclusive, como tem algumas propostas por aí. Né?
Então, jovens chamados à participação na construção. Mas, enfim, Valdivir Botti, o coordenador executivo do CEAP, o Centro de Educação e Assessoramento Popular. Vamos conversar em outras oportunidades, mais temas aqui importantes, levar o nosso ouvinte também à reflexão. Muito obrigado por trazer para a gente aqui o trabalho que o CEAP realiza. Essa reportagem vai estar logo mais também no nosso site rdplanalto.com e também a entrevista para você ouvir mais uma vez. Algum detalhe a mais no programa de hoje?
Eu queria agradecer essa oportunidade, Carvalho, porque para nós, enquanto entidade também, não é comum esse tipo de organização, esse tipo de trabalho, enfim, muitas vezes, né? Então, agradecer esse espaço que vocês estão abrindo para a gente conversar um pouco com os radiovintes e, além desse agradecimento, nos colocar à disposição para próximas etapas, para novos bate-papos, enfim. Por quê? Porque nós acreditamos que é possível a gente viver melhor, é possível a gente dar passos, é possível a gente qualificar cada vez mais as políticas públicas e, nesse caso, a saúde. E, para isso, a divulgação do nosso trabalho e engajamento é fundamental. Muito obrigado.
Obrigado pela presença, Valdivir Botti. Até uma próxima oportunidade.